essa série é para entender os desafios de 2022, tem pouca gente melhor que ela para falar sobre isso. Nessa edição da Conversa com o Especialista, eu falo com a Nath Finanças, que entende como poucos os perrengues financeiros que esse ano tem pra gente. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Seja como Nath Finanças ou como Natália Rodrigues, ela dispensa apresentações. São quase 300 mil inscritos no YouTube, mais de 400 mil seguidores no Instagram e 500 mil no Twitter. Ela começou com conteúdo de finanças focado para um público que estava esquecido, que é quem tinha pouca grana para guardar. Agora, em pouco mais de 3 anos, ela formou uma empresa com 12 funcionários e que te ensina não só a cuidar bem das suas contas, como dar dicas para pequenos empreendedores. A Nath evoluiu muito no meio da pandemia e eu queria entender com ela como foi o paradoxo de ter uma empresa em crescimento enquanto tentava orientar o público no meio de um turbilhão que foi a Covid-19. A gente falou sobre o que mudou e como ela se adaptou a esse momento. Além disso, ela conta quais os principais desafios que 2022 deve trazer e como ela tem inserido isso no conteúdo que ela produz. Vamos ouvir? Nath, eu queria saber sobre esse novo slogan que você criou, Finanças Reais para Pessoas Reais. Explica ele pra gente.
Eu vejo que eu decidi antigamente, quando eu criei Nath Finanças, eu tinha colocado que é educação financeira para as pessoas de baixa renda. Eu foquei nisso durante esses 2 anos e meio, quase 3 anos. Só que de um tempo para cá, eu sei que não é só pessoas que são assalariadas, que ganham um salário mínimo, que me acompanham. E sim pessoas que, putz, acabei de ser promovido, como é que eu faço com essa grana? Olha, eu ganho um pouquinho mais aqui, mas eu não sei me organizar. Então, eu coloquei esse slogan do ano passado para cá, de finanças reais para pessoas reais, porque é a realidade brasileira. Quando a gente fala de finanças, não é só para uma parte da população que pode guardar dinheiro, e sim também para quem está conseguindo se virar nesse ano pandêmico, nesse momento difícil, pessoas que tanto precisam do auxílio emergencial ou tanto pessoas que tiveram redução salarial nesse momento difícil. É para falar com diversos públicos que é... No total, infelizmente, eu queria que não fosse, né? Mas é a realidade brasileira, que é, infelizmente, não ganha o suficiente, às vezes, para você conseguir ter um lazer, para você conseguir realizar algumas coisas e sempre correr atrás, faz 2, 3 empregos para conseguir ter o mínimo aí de dignidade.
E o que mais mudou no seu trabalho desde a chegada da pandemia?
Quando veio a pandemia em 2020, eu tava falando no comecinho, até fevereiro, sobre o carnaval, de como você pode economizar no carnaval, como você pode levar sanduíche pra ir pra praia, dicas de economia doméstica. Veio pandemia em março, e aí, como é que fica? Teve gente que falou sobre como investir na bolsa, agora é a hora que a taxa Selic tava baixa, 2%, então essa é a hora de investir na bolsa, vamos que vamos. Mas o meu público, ele perdeu o emprego, ele tá precisando receber renda, então eu foquei em falar nesse período sobre o auxílio emergencial, porque não tinha sido aprovado ainda, as pessoas estavam inseguras, com medo se realmente iria ser aprovado. Sobre o saque do FGTS, que foi realizado, o saque emergencial, eu foquei bastante sobre esses assuntos, sobre dívidas, negociação, como receber auxílio emergencial, como receber o saque do FGTS, como entender esse mundo financeiro que estava difícil para todo mundo. Eu vejo que é isso. E cobrar também os governantes, eu foquei bastante nisso. Antigamente, né, em 2020, queriam aprovar o Corona Voucher de R$200, né? E eu falei, junto com outras pessoas que também são influentes, para aprovar o auxílio emergencial com valor mais justo para a população de baixa renda. E deu muito certo. A gente sabe que era necessário, não era algo que as pessoas só queriam usar para ir no churrasco, sabe? As pessoas estavam usando para realmente se alimentar. E esse foi meu foco durante esses 2 anos. Eu poderia estar falando sobre investir na bolsa, porque também estava investindo na bolsa. Porque eu tive uma ascensão financeira em 2020, porque eu cresci muito rápido na internet, né? Se for pra colocar minha trajetória aí, tem 3 anos, não tem nem, sabe, 4 anos aí de internet, e cresceu muito rápido. Então, eu investi na bolsa, mas eu quis focar, na verdade, em falar com o meu público que tava precisando dessa grana, de como lidar com esse momento difícil, de redução salarial, enfim, de todas essas questões que aconteceram e acontecem no dia a dia.
Nath, eu queria que você contasse também como foi esse período para você como empresária mesmo.
Em 2020 foi as primeiras contratações que eu tive na minha vida. Porque até março eu trabalhava sozinha, assim. 100% sozinha. Eu tinha um freela, contratei um freela em janeiro. de 2020, que era um editor de vídeo. Ele acabou se tornando uma pessoa que trabalhou comigo durante mais tempo e se tornou um trabalhador assalariado comigo todo mês, porque eu falei, ah, já tá surgindo muito trabalho, eu preciso de alguém fixo. E foi as primeiras contratações que eu tive. Foi a partir dali que comecei também a falar sobre a Natália empresária, porque as pessoas podem ver que criador de conteúdo, pessoas que falam na internet sobre um determinado assunto, acham que faz tudo sozinha. Eu fazia até um certo ponto, e depois eu comecei a delegar essas tarefas, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, de investir nessas pessoas, sabe? E como eu me formei em administração de empresas, eu sempre falei, se eu for para ter uma empresa, tem que ser uma empresa onde valorize o colaborador, porque eu já fui CLT, eu sei como é levar marmita, eu não quero que as pessoas levem marmita, entendeu? Eu quero que elas tenham um vale-refeição, alimentação, um plano de saúde, um plano odontológico, e tudo isso requer investimento, né? Então, eu fui fazendo isso aos poucos, porque um momento de pandemia é um momento também de incerteza, de medo, de pessoas que a gente ama muito acabando perdendo essas pessoas. Então, é um momento sensível. Hoje, a gente tem, no total, 12 pessoas trabalhando. E de produção, roteiro, edição, economista, porque eu não sou economista. Acho que é importante deixar aqui bem claro que finanças pessoais é diferente de economia. Então, contratei uma economista para falar de assuntos como a nota de R$200, você lembra? Que teve, ai, o pessoal, ai meu Deus do céu, o que aconteceu com essa nota de R$200? O que tá acontecendo? Isso é lavagem de dinheiro? Como é que é isso? E eu explicar sobre esse assunto num termo econômico, e aí eu trouxe a minha economista para falar sobre esse e diversos outros assuntos. E foi, não foi fácil, confesso para você, porque imagina, eu vendo uma população passando dificuldade, voltando para a linha da pobreza, e ao mesmo tempo eu crescendo como empresária, mas também pagando bem as pessoas que trabalham comigo, e a gente sabe que foi poucas empresas que conseguiram se manter nesse momento que a gente passou nesses 2 anos e está passando, de se manter estável.
E como que foi esse paradoxo de ter uma empresa em crescimento enquanto você cria conteúdo num momento de crise?
Eu fiquei com muito medo, né? Porque quanto mais você cresce, você fica receosa. Ai, meu Deus. Eu fico muito feliz em ter esse crescimento. Mas também tu fica, bate às vezes uma síndrome de impostura. Será que realmente isso tá dando muito certo? Ou eu tenho que guardar o máximo de dinheiro possível que isso vai acabar algum dia? Mas eu vejo que o meu público, ele acompanhou junto comigo. Porque eu sempre fui 100% sincera e verdadeira. Eu conto abertamente sobre o que eu faço de benefício para as pessoas que trabalham comigo, que são meus funcionários. Eu conto sobre o faturamento da minha empresa. Para mim, foi muito tranquilo, porque eu sempre fui 100% sincera com eles. Então, quando eu tive um faturamento bom, eu contei para eles. Quando deu algo errado, eu também contei. Ter essa transparência fez eu não perder o público que me acompanha desde o começo. Pelo contrário, eles ficaram felizes com o meu crescimento. Eu não deixo eles para trás. Eu não vou falar assim, olha, gente, vou cobrar aqui para vocês R$1.000 em um curso e vocês que lutem para pagar. Pelo contrário, eu faço ações para ajudar quem não pode pagar, porque eu sei que tem gente que me acompanha, mas não tem condições financeiras no momento, mas querem aprender para quando tiver uma grana, saber lidar com aquela grana, sabe? Não deixar ela sumir do nada por conta de muitos gastos, enfim. Então, ser sincera e trazer esse conteúdo para as pessoas de uma forma sincera, mostrar que eu estou crescendo sim, mas tem momentos que são bons, tem momentos que não são tão bons assim, acho que fez eu não perder essa comunidade, pelo contrário, né? Crescer ainda mais. Então, tem gente que acompanha a Natália empreendedora, que se inspira, a Natália que era estudante de administração e está querendo fazer faculdade de administração e se inspira no, na profissão. Tem pessoas que me acompanham por finanças pessoais. Então, pelo contrário, né? Eu ganhei públicos diferentes. Antes era 100% finanças. E hoje tem um misto de pessoas que querem conhecer diversas Natálias ao mesmo tempo que a mesma pessoa.
Eu volto já com mais perguntas para a Nath Finanças. Nath, falando como uma conselheira de finanças, qual que você acha que é o grande desafio de 2022?
Para as pessoas físicas, é conseguir dar conta de um salário mínimo no momento que a gente está com uma inflação de 2 dígitos. Eu vejo que é o maior desafio. Se a inflação estiver alta, vai afetar tanto quem ganha um pouco mais ou quem ganha um salário mínimo. E o que me dói é isso. Não tem como eu passar uma dica. Gente, agora que o gás está caro, vamos usar lenda. Gente, pelo amor de Deus, não tem como eu falar uma dica dessa ou passar esse tipo de dicas Porque é injusto com as pessoas que querem ter o mínimo de dignidade, sabe? As pessoas, elas têm que ter um fogão e poder usar o fogão sem ficar se preocupando com gás. O gás batendo mais de R$100. Dói pra mim. Não tem como eu chegar agora que a gente tá sentindo a economia, essa dor com a inflação, com as coisas caras, eu chegar e falar formas de economizar que às vezes não vão ser efetivas, porque o salário delas não é o suficiente para honrar com as obrigações financeiras básicas. Vejo que é isso.
E o que você tem falado para sua audiência?
Eu não tenho como chegar e eu não me sinto confortável, confesso para você, sabe, Rafa, de chegar e falar, chega e troque a marca tal por outra marca. Eu tento chegar e colocar para elas anotarem o máximo de gastos possíveis. Elas me perguntam sobre renda extra, mas eu não falo de tipo, ai, entrar em pirâmide. Eu tenho sempre pesquiso o que for para fazer de renda extra. Eu sei que a renda extra virou uma renda principal. Então, eu mostro para elas que elas podem ganhar dinheiro com pesquisas. Eu ensino a elas a como também não pagar tarifas bancárias nesse momento. Sobre como utilizar o cartão de crédito, porque as pessoas que me acompanham utilizam o cartão de crédito para fazer compras no mês e vai fazendo isso e vice-versa. Então, como você pode utilizar o cartão de crédito para não se endividar? Como observar os juros? Entender também sobre os juros rotativos do cartão? Trazendo informações para ela não se endividar. E também buscando, mostrando para elas informações sobre feirões, como acontecem todo ano, feirões que podem chegar e negociar 92% ou até 99% de uma dívida. Teve uma agora que eu falei sobre o FIES, que teve gente que está endividada no FIES desde 2017, não sabia como fazer, e hoje a gente tem a possibilidade de abater mais de 92% dessa dívida. Então, trazendo essas informações, mas não dando dicas em reais, porque não faz sentido. Economia doméstica, as pessoas já estão carecas de saber, porque eu tenho bastante vídeo sobre isso. Mas ele não soluciona um problema que é mais estrutural, sabe?
E apesar desse momento complicado, você está otimista para o futuro?
Rafa, eu tô, assim, eu tava otimista, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa otimista, assim, vai dar tudo certo. Mas eu converso pra você, só vou ter esse otimismo, essa felicidade, se tirar esse governo. É isso, eu falando aqui pra você, é o meu pensamento hoje. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar positivo. Com o avanço das vacinações, também, eu não vejo que essa flexibilidade das máscaras pode ser algo 100% efetivo, porque eu sou muito medrosa, né? Eu vou continuar usando máscara, mas eu vejo que com o avanço das vacinações, isso já ajuda a gente ter o mínimo de vamos voltar a caminhar, mas não vai voltar ao normal. Acho que deixar bem claro aqui, mais de 600 mil pessoas de famílias que perderam um ente querido, então não tem como voltar ao normal. Eu vejo que só com a mudança de estrutura, porque a gente precisa votar. E eu sempre falo na internet que finanças, economia, política, não se misturam. Se misturam sim, porque quem decide decisões sobre o Banco Central, sobre se vai ter uma moeda nova de R$200, se a gente vai poder realizar parcelamentos ou mudanças nos juros, quem toma essas decisões é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro. E quem comanda esse conselho? O presidente do Banco Central, o ministro da Economia e o secretário especial da Fazenda, que são o quê? Políticos ou indicados por políticos. Então você está entendendo que não é só uma mudança só da gente? Precisa também desses governantes para a gente também olhar a economia para frente e decisões que eles fazem e que tomam que afetam também as finanças pessoais. Então eu vejo que se a gente tomar essa consciência de votar consciente em políticos que realmente fazem alguma coisa, talvez a gente tenha uma melhoria, porque são essas decisões que eles tomam que afetam o nosso dia a dia. Então eu vejo que eu estou otimista para 2023. Para 2022 eu estou vendo que vai ser um momento quente no nosso mercado, tanto financeiro, tanto de vida. Vai ser um momento onde a gente vai ver bastante discussões, porque a internet também, de 4 anos pra cá, mudou muita coisa. Hoje, eu fico com medo mesmo, das fake news. porque já eram feitas há 4 anos atrás. Imagina agora com o avanço da tecnologia. Então, o que me preocupa é isso, a gente tomar cuidado com o que a gente vai ver, com formas como vão se comunicar ali, se é verdade, se é fato, se é um fake. E eu acho que trazendo podcast como esse aqui, que eu fui convidada, que eu tô muito feliz, G1, a gente falando desse assunto, a gente traz esses conteúdos que são verdades e sem fakes por aí.
Então é pra apertar o cinto e ir em frente.
Segure firme os cintos, essa é a questão, segure firme os cintos. É um momento de incerteza, porque as pessoas... É um momento de incerteza barra certeza, é um momento de medo, de insegurança, será que vamos ter mudança, será que vamos manter o que a gente tem até hoje, nesses 4 anos? E me acompanhe também, acho que é importante acompanhar as pessoas que você gosta, que você admira, que trazem informações legais, não só de finanças, mas também de economia. Então aperte o cinto, que você vai ver muitas informações por aí, mas nem todas são verdadeiras. Mas eu vou estar aqui e outras pessoas, como principalmente o G1, que sempre traz informações incríveis e podcasts, informações seguras para você se basear, tanto de como se organizar, como entender uma economia e decisões que vão ser tomadas daqui para frente.
Nath, obrigado pelo papo. Quer deixar um recado final?
Ai, obrigada pelo convite, de verdade, é uma honra estar aqui no podcast de vocês e batendo esse papo, trazendo também um pouco mais da minha visão, além de Nath Finanças. Muito obrigada, qualquer coisa, você que está me assistindo aí, escutando, né? É só você me acompanhar nas redes sociais, que é Nath Finanças em todas, então tô em qualquer rede social você vai botar Nath Finanças, eu tô lá. E com certeza, se você tiver com alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu, junto com a minha equipe, a gente vai te responder e te dar essa assistência. Muito obrigada pelo convite.
Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda bastante nosso conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!